na CDL FM. Conectamente. Com Fernando Cardoso e Paulo Leite.
Oferecimento Empretec, seu ponto de virada. Inscreva-se em empretecsebraeminas.com.br. E Sentry, tecnologia que conecta, parceria que transforma.
Bom dia para você ligado na CDL FM, mais uma edição do Conectamente no ar. O Conectamente é um programa que fala para o empreendedor, para aquele que tem visão empreendedora, para quem nunca pensou em empreender, para quem acha que um dia vai empreender, enfim, para todo mundo que quer entender um pouco mais o compasso e o ritmo da vida. Comigo, o titular desse programa, vice-presidente da CDL BH, Fernando Cardoso, que vai fazer a introdução do tema. Diga lá, Fernandão, bom dia.
Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje o tema é bem legal, viu, Paulo? E tem muito a ver com o varejo. Você já ouviu falar em cliente oculto? Eu acho que é uma estratégia que é utilizada há muitos anos, né? Acho que é centenária, e ela serve para você entender como que está o seu negócio, como que é o seu atendimento no varejo, e também pode ser uma pesquisa de mercado, né, Paulo? Então, de estudo direto ao direcionamento que você vai tomar na sua loja.
Bom, então nós vamos conversar com quem entende de cliente oculto. Agora nós vamos revelar quem é o cliente oculto. O Bruno Vasconcelos está com a gente. Bruno é CEO da empresa Seu Cliente Oculto. Bruno, muito obrigado por ter comparecido aqui nessa prosa com a gente, para a gente entender um pouco mais sobre essa estratégia, forma de percepção do seu negócio, que é muito valiosa, não é não?
Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Espero sim contribuir muito, né, com esse assunto. Cliente oculto realmente é algo que existe há muito tempo, mas de forma muito amadora, né? Então, as pessoas sempre pedem um amigo para avaliar o negócio, para falar como que tá, se foi bem atendido ou se não foi. E aí, existem formas profissionais também de poder fazer um relatório e conseguir saber, medir a experiência do cliente de uma forma bem concreta. Espero ajudar muito vocês hoje.
O Fernando sempre de vez em quando identifica, sempre de vez em quando é ruim, né? Sempre identifica, né? E de vez em quando percebe quem é o cliente oculto que está na sua loja. É verdade ou você nunca identificou nenhum até agora?
Não, Paulo, já teve caso lá assim. Meu pai, que é mestre nisso, fala assim: isso aí é concorrente que mandou fazer pesquisa aqui na gente. Mas uma coisa que é legal, e acho que o Bruno pontuou muito bem, sempre isso foi tratado de uma maneira muito simplória, né? Eu acho que eu queria até entender disso, Bruno. Como que foi essa ideia que deu esse start? Porque você fala, putz, que negócio legal, é um negócio que todo varejo precisa, tanto internamente, eu acho que, quanto para uma avaliação do seu mercado, mas que ninguém faz de uma maneira realmente profissional. Como que você teve esse start aí?
Não, com certeza. Eu trabalhava em uma empresa, que eu era diretor, e aí a gente abriu uma loja em São Paulo. Eu falei, gente, eu tô com 4 vendedores em São Paulo, como é que eu vou saber se elas estão realmente atendendo bem? A gente chegou até a receber notificação do shopping que nós não abrimos a loja no horário adequado. Então eu procurei uma empresa de cliente oculto que nos atendesse, não consegui encontrar no mercado. E daí que veio a ideia para realmente abrir a Seu Cliente Oculto. E hoje em Minas somos a única empresa 100% especializada em cliente oculto. Então, basicamente, né, a gente tem uma base de pessoas que se cadastram em nossa plataforma, como se fossem motoristas de Uber, por exemplo. Então, a gente tem hoje 320 mil pessoas no Brasil cadastradas para serem esses avaliadores. Pode ser qualquer pessoa. E a gente treina e seleciona essa pessoa para avaliar a experiência da marca de forma anônima. Então ela vai com todo um treinamento, todo um roteiro, ela sabe exatamente quais pontos que ela tem que avaliar. Então se precisa tirar uma foto da vitrine para ver como que está o VM, se ela precisa fazer alguma objeção para o vendedor para ver como que ele vai contornar essa objeção, para ver se ele está oferecendo um item adicional, se está fazendo o cadastro correto, como que foi a embalagem, como que foi o pós-venda. Então a gente dá todo o direcionamento e o treinamento. E o dono da empresa, né, mesmo se ele está presente, a gente sabe que na rotina corrida a gente não consegue estar sempre presente à frente do negócio, ele vai saber tudo o que acontece e ter todas as informações em tempo real.
Bruno, quando você fala a gente treina, você está partindo do princípio do treinamento daquele que vai ser o cliente oculto.
Isso.
O varejista, aquele que tem a loja, que tem o ponto de venda, ou de serviço, ou de atendimento, ele também tem que se preocupar em treinar os seus vendedores para identificar, por exemplo, se ele pode avançar ou não, fornecer ou mais uma informação. Como é que você vê isso?
Com certeza, tem que treinar, né? Isso é um princípio muito importante e não existe um treinamento padrão, né? Cada rede vai ter um tipo de atendimento. Então tem rede que é um pouco mais agressiva, tem rede que vai tratar a pessoa pelo nome, tem um pouquinho mais de pessoalidade. Então isso vai depender de empresa por empresa. Então o início, né, a primeira etapa do nosso trabalho é criar um questionário com quais perguntas que o cliente oculto vai avaliar. Então, nisso, o cliente nos ajuda muito, contando um pouco como que é a jornada e a experiência de cada consumidor da rede dele. E depois que a gente faz o primeiro ciclo de cliente oculto, é importantíssimo que o empresário passe esse feedback para a equipe dele e mostre aquilo que aconteceu de forma errada. Então, é importante ter esse retorno do empresário para que toda a equipe saiba que no próximo mês vai ter novos clientes ocultos e o que ele precisa fazer para melhorar ainda mais a experiência.
Esse recall, ele provoca transformações na equipe de atendimento? Você já detectou, por exemplo, por esse recall, mudanças bem determinadas no comportamento de quem atende?
Muito grande. Um dos pontos que a gente mais identifica é na oferta de itens adicionais. Então, eu até cito como exemplo, né, quando eu vou num self-service, a grande maioria das vezes, ninguém oferece um bombom, uma paçoquinha ali no final do atendimento. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. E depois que a gente faz o cliente oculto e mostra para a equipe o tanto de dinheiro que está sendo deixado na mesa e o quanto que a empresa ia faturar mais se oferecesse, eu particularmente, quando me oferece, eu vou querer consumir um doce após o almoço. Então, a gente já teve casos de mais de 90% não oferecer item adicional. E depois de fazer o cliente oculto divulgar para a equipe, 100% das pessoas oferecerem um item adicional, que está diretamente atrelado ao aumento do ticket médio também da empresa.
Ô Bruno, você está falando desses cases, né? Uma empresa aqui de Belo Horizonte que eu vejo que faz isso muito bem é a Drogaria Araújo. Eles têm um trabalho ali no caixa de oferecer itens adicionais, que eu acho que é muito legal, é muito diferente. É uma percepção que todo negócio devia ter. Agora, falando de omnicanalidade. Hoje toda empresa tem vários canais de venda. Quando a gente fala do cliente oculto, às vezes a gente pensa naquele atendimento ali presencial. Mas hoje a gente tem um canal no WhatsApp, tem a venda online, tem por telefone. Vocês também mensuram e trabalham o cliente oculto nesses outros canais de venda?
Fazemos também, né? A grande maioria dos trabalhos a gente até fala que é o cliente oculto omnichannel, porque a gente começa a jornada do cliente oculto pesquisando na internet, entrando em uma rede social, dependendo do caso, tentando um agendamento ali por WhatsApp com a empresa, para depois ele consumir no físico. E grande parte das vezes, o problema da empresa está nesse início da jornada. A gente já pegou, impressionante, mas muito cliente com o telefone errado no Google. Então não adianta você ter uma loja maravilhosa se o telefone do Google com o seu cartão postal ali está errado. E além disso, tem cases específicos também. Então tem empresa de call center que nos contrata só para a gente avaliar o atendimento canais de voz, tem empresa de aplicativo, venda apenas e-commerce, ou pegar também uma empresa, o cliente oculto compra online e retira na loja para ver se a equipe de vendas está preparada para isso também. Então a jornada é tudo alinhado junto com a empresa que quer contratar e a gente faz a avaliação bem específica, bem customizada.
Quando você treina um cliente oculto, esse cliente oculto ele tem pontos de verificação. Por exemplo, eu tenho uma rede de lojas. O Centro Visão, por exemplo, hoje está competindo com a Drogaria Araújo. Em cada esquina tem um Centro Visão, em cada esquina tem uma Araújo do Modesto. O Centro Visão, por exemplo, que tem várias lojas espalhadas por Belo Horizonte e pela região metropolitana. O atendimento padronizado, ele é adequado nesse sentido? Ou o cliente oculto pode, por exemplo, identificar para uma região um atendimento personalizado para aquela característica de público?
Sim, com certeza. Inclusive, né, grandes redes normalmente fazem um cliente oculto justamente para conseguir manter o padrão, mas a gente pode fazer um treinamento específico de acordo com a região. Então, a gente tem redes que atuam a nível nacional e aí pede, no Nordeste, por exemplo, meu cliente é um perfil X e eu quero que siga essa conduta. Então a gente consegue fazer essa diferenciação e depois o empresário ele tem um ranking de como que está cada uma das unidades dele. Então esse ranking ele é separado por regional, por tipo de loja, então qual que é a nota das minhas lojas em shopping, em rua, por exemplo. Então todo esse histórico, os dashboards, tudo tem na nossa plataforma e dá para fazer essa diferenciação. E só complementando sobre o treinamento do cliente oculto, que ele recebe depois uma prova. Só se ele tira 100% na prova que ele está apto a fazer a visita e depois da visita feita, ele passa por uma validação tanto do nosso sistema quanto da nossa equipe e ele recebe uma nota, assim como no Uber, por exemplo. Então ele vai receber uma nota de 0 a 10. Se ele tiver uma nota boa, ele vai ser chamado para novas avaliações. Se ele tirar uma nota muito baixa ou não fizer algo que era obrigatório, ele muito provavelmente não vai ser chamado para fazer novas visitas.
Ô Bruno, quando vocês entram dentro de um projeto como cliente oculto nas empresas, geralmente quem está lá dentro tem um certo receio porque a ferramenta pode ser interpretada como punitiva. E eu acredito muito na questão da gente pensar algo legal ou institucional para que quem faz muito bem seja recompensado ou premiado, ao invés da gente ir pela alavanca da punição. Como que vocês trabalham isso? Vocês dão esse direcionamento de um projeto também? Ou você só faz esse score de acordo com a loja ou com o vendedor e entrega para a empresa?
Não, super legal sua pergunta. Realmente tem as duas visões, né? Uma, quando a pessoa está sendo monitorada, realmente aumenta a produtividade, né? Gera certo receio. E a gente, infelizmente, já pegou casos até de fraude, né? Então, a pessoa pagou uma conta para a empresa, pagou no Pix, não emitiu o cupom fiscal e o Pix estava indo em nome do vendedor. Então, já tiveram casos desse típico, né? Algo muito grave de acontecer. Mas na grande maioria das vezes, o intuito é realmente de motivar e promover as pessoas. Então, a gente tem um certificado de excelência, por exemplo, que a gente entrega para as empresas que tiram uma nota superior a 9. Então, esses nossos clientes, eles inclusive expõem o certificado para mostrar que aquela loja você vai ter um bom atendimento. E aí, eles fazem bolo, comemora, a melhor loja da rede, em vários casos. Eu participo de convenções de redes e a gente premia as melhores unidades de todo o Brasil. Então, isso é muito legal. Então, é uma oportunidade também que um vendedor tem, que dependendo, ele está numa cidade muito do interior e o dono daquela rede vai receber um relatório e vai ver que ele teve um bom atendimento e ele tem uma oportunidade de crescimento. Então, todo mundo vai ser visto, seja para o bem ou para o mal também.
O cliente oculto avalia a venda, mas o pós-venda também é avaliado? Existe treinamento para o pós-venda?
Existe também, né? A grande maioria dos projetos, eles abrangem isso, e é um dos grandes problemas que a gente tem atualmente, né? Então, a gente fala muito de tecnologia, de colocar um CRM muito bom, mas não adianta colocar um ótimo sistema. Eu inclusive dou aula de CRM também na PUC, não adianta colocar um ótimo sistema se o vendedor não pega os seus dados para cadastro, e também se depois ele não vai entrar em contato depois de 2 dias, 1 semana, e depende da automação que é feita. Então, é importantíssimo avaliar o pós-venda, porque ali já inicia uma nova venda e você faz a fidelização do cliente.
Ô Bruno, conta pra gente, nessas histórias aí, ao longo dos anos, teve alguma muito engraçada, alguma coisa? Porque você contou um caso sério aí, né, de um problema de conduta, que com certeza o vendedor deve ter sido desligado por causa dessa atitude. Mas e algum engraçado que o cliente oculto passou?
Não, com certeza, tem vários, né? Lógico que eu não posso abrir, né, nome de empresa, mas assim, a gente já teve um case, por exemplo, que a pessoa foi em uma loja e o vendedor falou: olha, esse produto que você quer eu te ofereço. Agora o outro não é o nosso foco aqui na loja, pode ir no nosso concorrente que ele tem um preço melhor do que eu. Então, infelizmente, aconteceu isso. A gente já pegou funcionário brigando com outro funcionário, falando, gritando. Funcionário deitado no sofá da loja, estava dormindo na hora que o cliente oculto chegou. E assim, coisas desse tipo, né? Normalmente o cliente oculto, inclusive, pega evidências. Então, das coisas mais impressionantes, né, que acontecem. E a gente avaliou todo
o segmento. Imagina o cara também dando uma cochilada, pô.
Chega o cliente oculto, ele tem que acordar da cochilada e ver o que ele vai fazer. Mas existem, por exemplo, histórias em que você pegou um cliente seu e usou a ferramenta do cliente oculto e transformou profundamente o atendimento, mudou de maneira absolutamente oposta àquilo que fazia o seu cliente?
Teve muito, com certeza. Inclusive, uma das grandes coisas, né, é criar e aprimorar processos já existentes. Então, a gente já teve clientes que, por exemplo, o formato de fila funcionava de determinada forma. Isso gerava um gargalo em todo o processo. Ele alterou completamente, mudou a logística de todo o atendimento dele e ele conseguiu ter uma otimização muito maior do tempo e atender melhor o cliente. Então, pode ser uma coisa mínima ali, igual que eu falei, um telefone errado, ou pode ser uma questão que vai alterar todo o processo de vendas da equipe e desmembrar em várias ações, né? Como dar treinamento, contratar consultoria. Então, tem vários desdobramentos do relatório de cliente oculto.
Ô Bruno, pensando na pessoa que quer se cadastrar aí para participar como dentro do cliente oculto, qual que é o processo, cara? Porque eu fiquei sabendo uma vez que tem uma remuneração, inclusive, legal, pode ser uma renda extra, mas para a pessoa tem que ter todo um preparo, como você falou anteriormente. Fala para a galera como que ela pode entrar, como que pode participar, porque eu acho que é uma outra alavanca interessante, né? Sempre a gente pensa no ponto de vista do lojista, que é sensacional, todo mundo precisa de ter uma avaliação do seu atendimento e também perceber como que está o seu mercado, né? Como que seus concorrentes estão agindo. Mas e para a pessoa que quer se cadastrar para participar da empresa de vocês?
Não, com certeza. E é super bacana porque a gente tem muitos lojistas que são clientes ocultos. Então a pessoa sabe que ela aprende muito também quando ela vai ter essa experiência, esse olhar de cliente oculto. Então é super interessante. Acho que empresário é inclusive um público que tem bastante na nossa plataforma. Mas a pessoa entra no nosso site, seuclienteoculto.com.br, cadastra seus dados, a gente pede algumas informações, até porque a gente direciona algumas avaliações. Então tem avaliações que são focadas em pessoa de alta renda, tem avaliações que são focadas em quem tem filho. Então por isso que a gente pede algumas informações da pessoa e depois ela vai se candidatar nas vagas de seu interesse. E a nossa equipe vai chamando. Então, se aquela vaga é seu perfil, você se candidatou, a nossa equipe chama para ver se você tem disponibilidade para fazer a avaliação naquela semana. E a remuneração, ela varia. Cada vaga, a gente paga um valor específico. Então, tem hoje, desde vagas na nossa plataforma, que a gente paga R$ 35,00 para consumir, por exemplo, um sorvete, um açaí, até a gente já ter vaga que pagou R$ 5.000,00, que ganhava o reembolso de um hotel all inclusive durante 4 dias. Então, tem as vagas mais variadas
de todas. Nós vamos candidatar, né, Paulo?
Essa é interessante. Quero virar aí cliente oculto. Mas, independente do tamanho do negócio do varejista, do prestador de serviço, ele pode contratar um cliente oculto?
Isso é algo que eu fico muito feliz de falar, né? Que realmente pode, né? A gente tem até um case, acho que foi o menor cliente que a gente teve até hoje, foi um carrinho de cachorro-quente no interior de Sergipe que nos contratou. Então, voltando, né, à fundação da empresa, aquela época eu tentei contratar e não existia uma empresa que fizesse isso. A gente tem um plano hoje exclusivo para microempresas, com um pouco menos de personalização, mas que qualquer microempresa consegue, pagando apenas R$ 200, nos contratar e ter o resultado de cliente oculto em uma semana. Então hoje qualquer empresa é um possível cliente nosso.
O Bruno, o Paulo falou já sobre a questão da evolução. Eu queria saber se tem algum número, se você quiser citar a empresa, fica à vontade também, de crescimento mesmo, porque eu acho que quando a gente fala aqui, igual você falou muito bem dos valores da remuneração, eu acho que é interessante até para a pessoa ter uma ideia. Você falou que pode ser empresa de pequeno porte, como você deu o exemplo do carrinho de cachorro-quente, empresa de grande porte, eu tenho um exemplo, não sei nem se é seu cliente, o Boticário faz um trabalho muito legal institucional, que ele coloca as empresas melhores ranqueadas, tem todo uma série de critérios, né? Mas um deles é a avaliação do cliente oculto, que eu acho muito legal. O José Ângelo aqui da rádio, ele sempre me fala dessa avaliação e que o tanto que ele corre atrás para ele conseguir ser reconhecido e ser premiado. Mas dentro dessa ideia, como que é esse percentual? Putz, eu tive uma empresa que cresceu 200% depois dessa estratégia de atendimento. Fala pra gente um exemplo.
Não, beleza. Hoje o nosso principal, né, os clientes que mais nos contratam são redes de franquia. Então hoje, por exemplo, pegando o top 50 da BF, 25% são clientes nossos. E aí eles têm principalmente questão de padronização e aumento de vendas da rede. A gente já teve uma rede, que é cliente nosso, que aumentou mais 100% seu ticket médio. Então, é um aumento gigantesco. Pegando a mesma base de clientes, dobrar o ticket médio. Então isso é algo muito positivo que a gente consegue com o trabalho de cliente.
E aí foi através de itens adicionais ou de produtos de maior valor agregado?
Ambos. Então era uma rede que vendia um produto muito caro e um produto muito barato. Os vendedores focavam só no barato e além disso o PA, né, que a gente fala peças por atendimento, era baixo também. Então conseguiu tanto agregar itens mais caros quanto colocar mais de um item dentro do carrinho. Então ambos fazem a empresa realmente ter sucesso grande. E entrando, né, na questão do pós-venda que a gente comentou agora há pouco, a gente fala um pouco de lifetime value, né, que é quanto que aquele cliente vale ao longo do tempo. Então, se você tem um cliente fidelizado, ele vai trazer um retorno financeiro muito maior para você ao longo do ano. Ele não vai ficar fixo apenas naquela compra. Então, tudo acaba se conectando com o próprio indicador de NPS para fazer com que a empresa fature mais no final.
Bom, Bruno, antes do Fernando fazer as considerações finais, eu acho que tem muita gente que está nos escutando e que está interessado em duas formas de contato. Primeiro, o contato para ser um cliente oculto e o contato para que a empresa possa contratar a seu cliente oculto.
Não, com certeza. Ambos estão no nosso site, né, seuclienteoculto.com.br. Então tem um espaço lá, tanto para quem quer contratar, seja uma microempresa ou seja uma empresa de qualquer tamanho, e também para ser um cliente oculto.
Fernando, você quer ser um cliente oculto?
Com certeza. Acho que Tanto o Centro Visão precisa, quanto eu também vou me candidatar para ganhar 5 mil, Paulo. Você tá doido?
Então eu vou fazer um desafio para você como cliente oculto. Avalia esse nosso papo de hoje e faz aí um resumo da prosa.
Cara, muito, muito legal. Acho que a gente fala do simples, né, Paulo? Sempre o básico bem feito é o que gera muito resultado. E o cliente oculto sempre foi uma coisa muito falada nas empresas, mas como o Bruno trouxe no início, nunca de uma forma tão profissional. Então, parabenizo o Bruno, acho que é uma estratégia sensacional que pode impactar tanto o pequeno lojista como o grande lojista, é para todo mundo. E é fundamental para o seu negócio evoluir. A gente fala de tecnologia, se você tem toda a tecnologia do mundo, mas chega lá, seu atendimento é ruim, o fator humano não está preparado para fazer um bom trabalho, joga tudo por água abaixo.
Conversamos com Bruno Vasconcelos, CEO do Seu Cliente Oculto. Bruno, obrigado por essa prosa. Eu tenho certeza que mais gente vai se interessar em ser ou usar um cliente oculto.
Muito obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição. A gente fala que a gente tem as missões de gerar uma maior renda extra para as pessoas e também para aumentar a rentabilidade do empresário, melhorando o nível de atendimento do Brasil. Muito obrigado.
Para você que está nos acompanhando, não seja um ouvinte oculto. Você pode dar sua opinião, participar conosco do programa, mandando um e-mail para conectamente@cdlbh.com.br. Lá você dá crítica, opinião, sugestão, nos ajuda a construir o Conectamente. Fernando, até segunda que vem.
Tamo junto, Paulo.
Para você que está ligado na CDL, até segunda que vem. Tchau.
Você ouviu Conectamente. Na CDL FM. Oferecimento Empretec, seu ponto de virada. Inscreva-se em empretecsebraeminas.com.br. E Sentry, tecnologia que conecta, parceria que transforma.